Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje aqui no estúdio comigo, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Por telefone, quem conversa com a gente é a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Em parceria com o Declatra, temos trazido para vocês conteúdos diários no quadro Pensando Bem, ao longo da programação. Os parceiros, colaboradores do Declatra mandam diariamente aí comentários e análises sobre tudo que tem acontecido por aí. No intervalo comercial, agora a gente acabou de ouvir um deles, então durante toda a nossa programação tem conteúdo do Declatra também para ser compartilhado aí com os ouvintes da Rádio Cultura.
Pra gente seguir... foi da Ana Júlia, isso, que gravou, e coloca um item importante que depois vamos abordar, inclusive sobre o governador Ratinho, qual a posição que ele vai adotar. Para encerrar aquele ponto que a gente tratava, Mariane, sobre as manchetes internacionais, você citou algumas, eu queria colocar algumas, eu separei, são inúmeras, né? Nós podemos citar aí mais de 30 manchetes, ou quase 40 manchetes importantes e tal, mas eu quero citar só algumas dos mais importantes. A gente já falou do New York Times, né, que ele disse que é uma gripezinha. É o País, que fala da atitude imprudente e irresponsável do líder do maior país da América do Sul, ameaça causar inúmeras mortes. O Business Insider, que é outro jornal importante da área de economia, o presidente Bolsonaro sugeriu que seu povo é naturalmente imune ao coronavírus, alegando que eles podem nadar no esgoto e nada acontece. Eu acho que essa foi uma das manifestações mais chocantes para mim que o Bolsonaro já fez. Quer dizer, o povo brasileiro pode nadar no esgoto. É uma coisa trágica, isso ocorreu o mundo inteiro, né? E tem outros tantos, o The Independent, que diz: coronavírus, Bolsonaro alega que mídia engana os brasileiros em meio ao agravamento da pandemia. Quero citar mais dois, mas aqui, ó, o Jacobin Magazine, que diz: numa pandemia, Bolsonaro é mais perigoso do que nunca. Time: o presidente do Brasil ainda insiste que o coronavírus é um exagero. Governadores revidam. E aí a gente entra também na questão da propaganda de conscientização, né, Marlene? Parece que a gente faz tudo ao contrário. Magal tá muito quietinho hoje, Magal.
Eu falava com o Magal aqui no intervalo.
Ele tá deprimido hoje.
Não.
Na verdade, fazendo reflexões sobre tudo isso que tem acontecido, Magal, quando chegou aqui na rádio hoje, eu falei: Magal, me conta alguma coisa boa dele. Tá difícil de encontrar alguma coisa boa pra gente falar. Porque, além de tudo isso, né, Miriam, relacionado ao coronavírus, a falta de informação, a esse comportamento do nosso presidente frente aí às questões e esse reflexo na política internacional, a gente tem internamente, além de um problema de saúde pública, uma disputa política que vira caso de polícia, né? Se a gente for entrar aí no comportamento dos nossos ministros, hoje, especialmente em Brasília, acontece uma reunião lá na Polícia Federal com que envolve o ex-ministro Sérgio Moro. E também, só para citar, mas para a gente não entrar na conversa, porque senão essa conversa vai se estender pela tarde inteira, o que foi o pronunciamento da nossa ministra da Cultura?
Né,
o que aconteceu na última semana é assustador.
Eu nem vou entrar no pronunciamento dela, na verdade,
não.
Se eu quisesse, eu entraria numa atriz que fez uma imitação dela muito boa, porque ela é nada, ela não significa nada. O que ela fez foi apenas externalizar o que é esse governo, né? Com toda a sua crueldade, com toda a sua rudeza. Ela é nada, ela é um peãozinho de nada. O que ela fez foi isso, fazer o escândalo, né? Como ela mesmo disse, ela deu um piti. Só para complementar o que você disse, hoje serão ouvidos três ministros simultaneamente, que é para um não conhecer, não combinar o depoimento com o outro, até parece, né? Mas o Augusto Heleno, que é o general do Gabinete de Segurança Institucional, outro militar, o Braga Neto, Walter Braga Neto, que é da Casa Civil, e o Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo. Os três serão ouvidos sobre aquela reunião ministerial que o Moro alega que houve prática de crime. Eu não sei aí qual é o pior, ou os dois empatam aí, o Bolsonaro e o Moro, porque os dois mentem, né? Os dois estão mentindo. Enfim, o medo todo dessa divulgação, dessa entrevista, é porque falaram baixarias, né? Se o Bolsonaro fala baixaria ao vivo, de acordo para todo mundo ouvir, você imagina com o naipe desse ministério que ele tem, as bobagens e, enfim, que devem ter sido ditas, né? Que o Weintraub foi aquela besta quadrada que é o ministro da Educação, foi o mais enfático. Então, eu imagino, a gente já sabe do que sai da boca dele, o que deve sair. Mas, voltando aos meios de comunicação, na verdade, as propagandas, o que me chama muita atenção, e eu quero aí, mais uma vez, elogiar a Rádio Cultura, porque se a gente perceber, em todos os intervalos, ou pelos patrocinadores, ou mesmo pela Mariane, pelos apresentadores, é colocado o tempo todo o cuidado que se tem que ter, o distanciamento, a importância e tudo mais. Agora, não houve uma única propaganda de conscientização feita pelo governo federal. Ao contrário, eu não sei se vocês se lembram, teve uma que eles quiseram fazer para voltar ao trabalho e que foi impedido. O Brasil não pode parar, né? Que foi usado em Milão, pelo prefeito de Milão, que era Milão não pode parar, e que agravou terrivelmente a crise, que fez ele vir a público, pediu desculpas, né? Tem agora o do Enem, que há uma briga terrível, que não se pode fazer o Enem agora, e daí tem dois jovens que chega a me dar pena, dizendo: vocês podem imaginar uma geração sem médicos, uma geração sem não sei. Quer dizer, não, a gente pode imaginar uma geração morta, né? Então não é o caso de fazer, e eu acredito que não será feito. Há uma resistência aí dos estudantes da Uni, da UPS, enfim, e do próprio TCU. E ontem, né, mais uma da SECOM, que é o órgão responsável pela comunicação da presidência, que eu não sei como eles conseguem produzir tantas pérolas. Eles vão lá e, no meio de um pronunciamento lá, que foi replicado pelo presidente da República, ele usa um termo que é uma da propaganda nazista, que estava escrita na entrada do campo de concentração mais conhecido e mais terrível, que era o Auschwitz. Está lá escrito: o trabalho liberta. E a SECOM coloca na sua manifestação também: o trabalho liberta. Cara, onde que essa gente está com a cabeça?
Exatamente, tem no portão de Auschwitz, né? Arbeit macht frei. Que é exatamente isso que você está falando. Mas, Miriam, eu desculpa lhe participar desse papo, mas eu gostaria de dizer que essa vontade da narrativa deles serem tão prodigiosa em fazer pérolas, ou construir pérolas, como usando a expressão que disse, é uma forma dolosa deles manterem, né, esse seu nicho eleitoral. Você veja que, enquanto isso, eles continuam pautando o seu debate, pautando o debate da política pública, pautando as normas de tudo que vai acontecendo, dos noticiários nacionais e internacionais, através da sua visão completamente bárbara que eles têm da vida. E isso acho que foi muito bem dito por você no começo. Hoje, dia 12 de maio, era o dia da votação no Senado da Dilma, que a partir desse momento ela ficou 180 dias e, né, entrou Michel Temer, enfim. E dá início.
Foi na Câmara, foi no Senado?
Foi no Senado. O da Câmara foi dia 17 de abril.
Sim, é uma situação de tragédia.
Aquela que foram aqueles votos lá em nome de em nome do meu pai, em nome do meu cachorro, em nome do meu papagaio.
Em nome do meu marido que foi preso no dia seguinte, em nome dos contadores do país, e aí foi.
E é exatamente nesse dia, que a gente fala com esse com essa dor e esse desprezo, que vem a principal fala que diz tudo. Quando ele fala em nome do coronel brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Quando esse homem fala isso e tudo foi aceito pela elite do poder, pelas instituições financeiras, por toda a Faria Lima, por tudo isso que abraçou esse golpe todo.
Para todos os patos amarelos que foram
usados
na rua do país.
Era o Patos da Fiesp, né? Patos da Fiesp. Então, tudo aquilo que foi feito, e foi feito com uma ajuda exponencial como eu sempre gosto de falar, era uma frente ampla, né? Então, era militares, era policiais, milicianos, era as classes, classe médica principalmente, grande parte da classe médica, a grande parte da classe médica apoiou o golpe, né? A Globo, principalmente, que fazia, né, toda a imprensa aberta, e quem pariu tudo isso, que chama-se Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato que fez
Moro.
Como é que é? Lawfare, uhum. Né? Que é o processo de perseguição do presidente aí, do presidente Lula, e tudo isso que a gente vem passando. Então a gente ainda vem com esses rescaldos do golpe, e que o golpe continua, e o golpe vem vindo, e o golpe aumenta, e o golpe avança. Ele está em marcha e não pode. Você, alguém vê alguma possibilidade do Bolsonaro voltar atrás no sentido de parar de fazer as sandices que ele faz?
Não, ao contrário.
Ao contrário.
Na verdade,
né?
O que ele tem feito com as posições dele, ele não tem mais como voltar atrás.
Uhum.
Se ele tivesse o mínimo de decência, ele faria como o prefeito de Milão. Desculpa, errei. Como o presidente Trump lá, tem horror dele também.
O primeiro-ministro da Inglaterra lá, o Boris também.
Desculpa, errei. Nem disse desculpa, mas vamos mudar. Uhum. Putin, cara. Putin tá despachando de casa há 60 dias. Uhum. E agora também o seu... eu acho que é um dos seus secretários e de comunicação está com a Covid também. Enfim, ele falaria isso, mas ele não tem decência, ele não tem pudor, ele não sabe fazer autocrítica, quanto mais fazê-la em público. Isso não há uma menor possibilidade. Quando um cara, no Dia das Mães, pensando não só nas mães que estavam afastadas dos seus filhos, aquelas que perderam os seus filhos e aqueles filhos que perderam suas mães, ele vai andar de jet ski no Lago Paranoá.
Pois é, exato.
É uma coisa, mero tocando realmente a harpa.
É como um brioches, né? Como um brioches.
Como um brioches.
Como um brioches.
Como um brioches, né?
É.
E ele, o máximo que ele conseguiu fazer pelo Dia das Mães foi postar uma foto antiga dele com a sua mãe, aliás, do pai, com uma cara horrorosa, assim, brabo. E a mãe dele, que está hoje com 93 anos, e ele prometeu para a mãe vê-la em 2 semanas. Mãe, de 93 anos, em 2 semanas eu vou aí visitá-la. É um escárnio, é um escárnio. E ele começa de novo uma nova crise com esse ministro, né? Foi exatamente como começou com o Mandetta. Ontem, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir.
Não.
A gente perdeu contato com a Miriam Gonçalves, vai restabelecer durante o comercial. Vamos fazer um intervalinho agora e na volta a gente segue a conversa aqui no Cultura Revista, uma parceria, um apoio cultural do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para mais informações, acesse Defesa Classe Trabalhadora no Facebook, @ideclatra no Instagram. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais a seguirem conosco. É um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.